Nós continuaremos meditando na Epístola de Paulo aos Gálatas, no decorrer desse culto, oferecendo ao Senhor nossa atenção em apenas mais dois versos da sequência da meditação nessa Epístola, que tem por tema um chamado à legitimidade do Evangelho. Esse é o assunto central que norteia a nossa avaliação sobre as palavras de Paulo nessa Epístola. Para essa manhã, eu tenho um tema para a meditação nesses dois versos, que é a fragilidade dos imaturos. É um assunto que está em andamento no capítulo 4 e que Paulo desenvolve de diversas maneiras. E hoje vamos pensar um pouquinho mais sobre a fragilidade dos imaturos. A imaturidade gera fragilidade e pessoas frágeis se tornam presas fáceis de falsos mestres, de ensinos contrários ao Evangelho, os distanciam do Deus verdadeiro e até cega aquelas pessoas porque são maculadas no seu entendimento para se afastarem da verdade e ignorantes acreditam que a defendem. E isso está ocorrendo com aqueles irmãos da Galácia que Paulo escreve porque o Evangelho estava sendo deturpado na vida deles. Gálatas capítulo 4, no versículo 17 e 18. Vamos ler. Gálatas capítulo 4, o versículo 17 e o versículo 18. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. São essas palavras que nós vamos nos dedicar a entender nessa manhã. Mas sendo parte de um sermão decorrente do culto, nós precisamos também responder ao Senhor em devoção. Para isso, tenho algumas perguntas para preparar o seu coração e você deve responder ao Senhor à medida que vamos meditando nessas palavras. Você se considera uma pessoa madura na fé? Convicta do que é o Evangelho genuíno? Se você tivesse que fazer uma autoavaliação nesse momento, você se consideraria uma pessoa madura na fé? Do tipo, eu jamais seria enganado por falsa mensagem. A minha maturidade decorrente de anos me deu sabedoria para julgar entre o certo e o errado. Eu não me afastaria do Evangelho, não seria facilmente convencido como uma pessoa imatura. A convicção que você tem do Evangelho é suficiente, a profundidade, o conhecimento de que você está na verdade? Ou você seria facilmente manipulado por um pregador eloquente, um mestre eloquente que ia enganá-lo e tornar você um defensor do Evangelho, porém o Evangelho falso, e você não perceberia? Como está a sua maturidade em relação a isso? Uma segunda pergunta. Você consegue perceber com facilidade as falsas mensagens e as ações dos enganadores do mundo? Você consegue perceber? Olha aqui, embora sutil, é uma mensagem não evangelical. Tem cheiro do Evangelho, tem gosto de Evangelho, tem palavras do Evangelho. Mas o Paulo jamais aceitaria isso como evangelho vivo. Você consegue perceber? Ou você é facilmente enganado pelo poder da propaganda que os falsos mestres se apresentam? Pela habilidade? Pela forma como o apresentam? Como deturpam o evangelho? E oferecem aquilo que o teu coração quer? Você é seduzido facilmente como um jovem? Como alguém imaturo? Ou você consegue perceber isso facilmente? Especialmente no mundo com tantas formas de apresentar novas mensagens. E por último, o que você faz para não cair nas ciladas do engano e como protege seus familiares? O que você faz, sabendo que temos muitas armadilhas? Ou você é tão imaturo que não sabe que anda em terreno perigoso? Ou você é tão inocente que acha que o mundo é um lugar seguro para os cristãos? Que você pode crer no Evangelho sem que isso incomode alguém. E se o cristianismo não anda incomodando, é porque ele está se adaptado. E à medida que ele insiste em não se adaptar, ele é perseguido. Ele é colocado de lado. Ele é ofendido. E às vezes, até morto. Não é novidade cristãos morrerem por defenderem suas ideias, por defenderem suas palavras. E se você acha que estamos num mundo seguro para os cristãos, isso é pensamento imaturo. Então a pergunta é o que você está fazendo para não ser iludido, levado para um mundo seguro e com isso está vendendo a fé no Evangelho porque você não tem coragem de defendê-lo? E como você está guiando os seus familiares para passarem ilesos por esse mundo sem negarem a fé no verdadeiro Evangelho? São essas perguntas que vão nortear nossa meditação nessa manhã para pensarmos na fragilidade da imaturidade. A imaturidade espiritual torna o cristão vulnerável, uma presa fácil, exposta a qualquer tipo de engano. Não basta ser cristão, não basta frequentar uma igreja, não basta dizer que crê no Evangelho. Se você for imaturo espiritualmente, você estará vulnerável, uma presa fácil neste mundo que está exposto a muitos tipos de enganos por enganadores. Vamos orar e vamos preparar nosso coração para essa meditação. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença nesse momento para meditarmos na Tua palavra. Não é novidade o alerta que será feito nessa manhã, porque já meditamos tanto nessa epístola que já estamos cientes de que o Senhor levantou Paulo para demonstrar um grupo de cristãos que venderam o Evangelho, seguindo pessoas eloquentes, pessoas influenciadoras, pessoas dominadoras, e foram seduzidos, fascinados por um Evangelho mais fácil, o Evangelho do homem, e negaram a verdade do Senhor. Foram admoestados pelo apóstolo. Hoje é a nossa vez. Vivemos num mundo caído, perverso, temos um coração inclinado ao conforto, um coração inclinado ao pecado, e os cristãos foram se adaptando a um mundo mais fácil. Para isso mudaram a Tua palavra, mudaram o Evangelho e o negaram. E o que vamos fazer no meio desse mundo, Senhor? Cederemos também? Certamente não. Desafie as nossas vidas. Encoraje-nos a permanecermos firmes, a amadurecermos, estarmos prontos para enfrentar qualquer dificuldade que vier, sem negar o Teu Evangelho, sem sermos enganados por outros pregadores, por falsas doutrinas que seduzem o nosso coração. Esse é o nosso desejo. Desafie-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a imaturidade espiritual torna o cristão vulnerável, uma presa fácil, exposta a qualquer tipo de engano. É mais um alerta que nós encontramos na Epístola de Paulo, que é a fragilidade dos imaturos. Observe, para te influenciar nessa leitura, que Paulo já mencionou sobre isso e aqui já expus o começo do capítulo 4 em duas mensagens, do versículo 1 até o versículo 7, o tema sobre a sedução dos imaturos. Nós encontramos ali Paulo fazendo essa analogia. Olha, vocês ainda estão lutando por coisas infantis? É por isso que os judeus enganam vocês. Qualquer pequeno argumento se torna grandioso. Por quê? Porque vocês continuam naquele mundo religioso. Não saíram ainda da infantilidade. Do versículo 8 até o versículo 11, também compartilhei em duas ocasiões aqui, o discurso de despertamento. Paulo quer despertar como um pai que vai lá e aproxima-se do filho, pega o filho e diz, acorda, filho meu, estou sofrendo por causa da sua infantilidade, você está envelhecendo, mas não cresce, então vou soltar você no mundo, de que forma? E Paulo sofre para despertá-los como um filho. Então chega no versículo 12, em que Paulo apela para um testemunho pessoal como base da verdade. E expressa o seu desejo para chegar lá no versículo 20 e todos conseguirem compreender a sua perplexidade, o seu sentimento. Porque no versículo 20 o Paulo diz, olha, eu me vejo perplexo a vosso respeito. Olha como eu me sinto agora. Estou em profunda perplexidade com a vida de vocês, mas não estou presente para poder mudar o meu tom e vocês perceberem isso. A fim de convencê-los dessa natureza, o Paulo diz, eu queria que vocês fossem como eu. Que vivessem como eu. Que tivesse o mesmo espírito que eu, que conhecesse o mesmo evangelho que eu. E Paulo, então, para convencê-los disso, demonstra no versículo 13 até o versículo 16, nossas últimas meditações, que concluímos ali, que Paulo estava surpreso pela mudança de atitude, mas a mudança para pior. E a figura de Paulo, então, é aquele que deixa um sujeito maduro, vai embora. E quando volta, descobre o que vocês fizeram. O que aconteceu com vocês? Quando eu saí. É um pai que cria e cuida do filho, depois diz, filho, vai viver tua vida, e depois o filho volta todo arrebentado pela sua infantilidade, o pai fala assim, o que você fez da tua vida, meu filho? E por que você me odeia tanto, sendo que eu quem te eduquei, eu preservei a tua vida, eu te ensinei, defendi a verdade para você, e agora eu virei inimigo? os meus inimigos, os inimigos do Evangelho, convenceram você a atacar aquele que defende o Evangelho. O certo virou errado. Não será novidade, como não está sendo, nós cristãos, hoje sermos chamados de fascistas, pelos que eu considero fascistas. Não é interessante isso? Seremos exterminados no mundo pelos fascistas, que vão nos chamar de extremistas, por pregarmos a palavra de Deus. Mas nós seremos os extremistas. Nós seremos os radicais, sendo torturados, presos e mortos pelos que se consideram do lado certo da história. E Paulo sente isso na pele. O que aconteceu? Eu preguei a verdade a vocês e vocês agora se tornaram meu inimigo. Virei inimigo por dizer a verdade. Que feitiço foi esse que fizeram com vocês? Esses homens são muito habilidosos, porque eles conseguiram convencer vocês a lutarem contra a verdade, acreditando que estão defendendo-a. E essa perplexidade de Paulo, pela mudança de atitude, pela imaturidade deles, é que chega ao versículo que vamos meditar agora, 17 e 18, que se encontra dentro de um momento em que Paulo vai chegar no versículo 19 e fazer aquela analogia de uma mãe que sofre duas vezes. É como se dissesse, eu já sofri para dar à luz, e agora estou sofrendo ao vê-lo crescer de novo. É como se tivesse que dar à luz duas vezes. E eu sei que muitas mães entendem a figura de Paulo quando uma mãe que sofreu para dar à luz a um filho, sofre para maturá-lo e quando ele chega na fase adulta, ele se vira contra a mãe fica assim, eu estou sofrendo de novo como se estivesse dando à luz. Essa é a figura do Paulo. E conclui esse trecho com seu anseio, eu queria estar presente e mudar o meu tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Não foi uma coisa pequena. No meio disso tudo, nós temos a mensagem de hoje, que é a fragilidade dos imaturos exposta por Paulo, mais uma vez, que Paulo quer convencê-los de que eles estão sendo seduzidos como pessoas infantis e imaturas. A pergunta que faz no versículo 16, 15 e 16, é construída até o versículo 16, o que aconteceu com a exultação de vocês? Como conseguiram enfeitiçá-los e mudá-los? A segunda pergunta que o Paulo fez, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? E com essa pergunta, o Paulo, então, sentencia sobre a imaturidade deles. Como imaturos, vocês estão enganados. Enganados por pessoas ciumentas. Por pessoas fraudulentas, que enganam. E vocês adoram os enganadores. Vocês são atraídos pela aparência. E essa foi a estratégia que usaram contra vocês. Seduziram vocês. Corrompidos, corromperam o coração de vocês com bajulação. Confundidos. Foram enganados, foram confundidos. Vocês já não sabem mais o que é verdade. Vocês foram controlados pela mentira, manipulados contra a verdade, se tornaram defensores da mentira, acreditando que defendem a verdade. São sinais de imaturidade. Qualquer um desses sinais presentes em nossa vida hoje deve chamar a atenção. Como vamos sobreviver nesse mundo com tantos enganadores e tantas armadilhas? E olha que eu queria falar só de enganadores dentro de igrejas. Tentando tirar você do evangelho para se tornar um membro de uma igreja que decide crescer, porque o que importa é número, dinheiro e fama. Queria que fosse só isso. Mas é muito mais do que isso. O engano está presente no mundo. E sermos enganados hoje, para não sermos enganados hoje, é necessário muita maturidade. Venha para a realidade, porque a imaturidade espiritual torna o cristão vulnerável, uma presa fácil, exposta a qualquer tipo de engano. A fragilidade dos imaturos. Eu vou começar a explicar o texto no sermão, mas é digno de nota sobre a leitura que você deve ter feito na sua Bíblia. Eu só menciono isso quando realmente não tem outro jeito. Quando não tem outra forma, tenho que explicar. Dependendo da sua tradução, eu descobri que, pastor, não faz sentido essas palavras, e eu vi em outras versões, faz menos sentido ainda e parece sentido oposto. Eu não tenho como, então, explicar isso para você e convencê-lo de uma boa leitura, dependendo da sua versão. A atualizada, que acabei de ler, ela diz que os que vos obsequio não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor dele. Muito complicado traduzir essas expressões do grego, confesso. Será necessário muitas palavras e não será possível traduzir com poucas palavras. É impossível trazer o que Paulo disse em poucas palavras. mas os tradutores tentam, logo falharão sempre, porque é impossível em poucas palavras o que Paulo quis dizer no sentido poético. E toda vez que tiramos o sentido poético de um texto, perdemos a sua essência. Não dá, porque não é mecânico, não é manual de geladeira, é um texto epistemológico. Olha o que a NVT tentou traduzir, então considerando que a ara não atingiu o coração da sentença. Disse, esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los. Colocou tantas palavras que não tem na atualizada. Para tentar explicar, olha, esses falsos mestres, que são esses judeus, eles estão extremamente, eles são extremistas, eles fazem de tudo. E são ansiosos, eles querem muito. E fazem isso porque querem agradar. Olha, que difícil explicar mesmo, porque eu confesso, não dá para traduzir. Como eu não tenho nenhuma responsabilidade, interesse em traduzir, fica muito mais fácil. Eu posso explicar aqui para vocês com milhões de palavras, se quiser, desenhar e ilustrar, porque eu não quero traduzir Bíblia. Mas quem tem que traduzir fica aí, fica difícil, né? Porque o que o Paulo quis dizer é tudo isso. Então, a atualizada errou? Não, a atualizada só reduziu na frase. Os que vos obsequiam, eles não são sinceros. Mas se eu comparar com a NVT, esses falsos mestres são extremistas, ansiosos e querem agradá-los. E têm más intenções. Puxa, tudo isso aqui para dizer o que ele disse lá em quatro palavras? Está errado? Não está errado. Já a atualizada revista Fiel disse, eles têm zelo por vós. Aí você fala, não, mas então são pessoas boas, eles são zelosos. Eles têm um zelo por vocês, eles estão cuidando de vocês. Se uma pessoa ler isso e interpretar, eu não vou julgá-lo, porque, olha, eles têm zelo por vocês. É claro que é um zelo, não é como convém. Ah, então é só adequar alguma coisa? É só um zelo diferente do de Paulo? Tudo isso aqui para traduzir o que a NVT colocou em muitas palavras. Já a NVI disse assim, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem. Aí você descobre qual dessas traduções, então, parece mais assertiva. Já a King James, né, que é em português, nós temos King James versus em português, acredite. É King James, mas é em português. Eles zelosamente têm afeto por vós. Em outras palavras, na King James eu interpretaria assim. Olha, eles, então claro, tem um grupo aí, que são judeus, obviamente. Olha, então eles são zelosos. Eles zelosamente fazem o quê? Eles gostam de vocês, eles têm uma afeição por vocês. Eles querem ser amigos de vocês, eles querem cuidar de vocês. Agora, eles fingem que querem porque eles querem o bem. Então tem que encontrar isso nas palavras. Não é bom o que eles querem, mas eles têm afeto por você. Mas como é que tem afeto não é bom? Eu reconheço que não é fácil traduzir. A tradução da Almeida Revisada Brasileira, disse assim, eles vos procuram zelosamente. Aí acrescentou, não, eles vão até vocês, eles procuram vocês de forma zelosa. Eles são dedicados na forma como procuram vocês. A ação deles é invejável, eles são dedicados. Mas eles não têm boas intenções, eles não fazem com bons motivos. Aí você diria, qual tradução então entendeu bem? Todas entenderam bem, mas dificilmente vão conseguir transmitir. Já o versículo 18, também temos problemas. Versículo 18, ele diz, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Então é como se o Paulo estivesse dizendo, na versão atualizada, olha, é bom que seja zeloso do bem, se for sempre, mas não só quando estiver presente. Se tiver ausente, vocês têm que continuar sendo. Mas vocês quem? Vocês da Galácia ou os judeus que têm que continuar sendo zelosos? Aí você fica na dúvida. A NVT, para corrigir isso, falou assim, se alguém deseja agradá-los, então pense em qualquer um que deseja agradar vocês, olha, está fazendo bem se deseja agradar, mas que o faça sempre, não só quando estou presente com vocês. Então quer dizer que os judeus, quando estava o Paulo, agora eu quero agradar. No Paulo ausente, ficou muito confuso também, não chegou lá. Então a King James chegou à conclusão de que, olha, mas é bom ser zelosamente sempre afetado por uma coisa boa. Olha, então, em geral, quando você for afetado por uma coisa boa, zeloso, claro, isso é uma virtude. Mas não somente quando eu estou presente. Isso tem que ser bom quando estiver ausente também. Aí você diria, ficou difícil. Já a Almeida, Revista Brasileira, disse, no que é bom. Se tem uma coisa que é boa, então naquilo que é bom ser de sempre procurados. Olha, então que maravilha, se tem uma coisa boa, me procurem. Mas não só quando eu estou presente, não só quando Paulo está presente, tem que procurar também quando Paulo está ausente. Então eu confesso a você que você terá dificuldade na leitura. Mas a culpa não é de um dos tradutores que optou por fazer uma coisa que não está no texto. É que não dá para traduzir. Porque Paulo está falando de imaturidade. E emprega aqui um conceito bem evoluído de linguagem poética sobre a palavra zelo. E que acontece também no português, não é particular da língua grega. Para falar da imaturidade. A imaturidade espiritual torna o cristão vulnerável, uma presa fácil, exposta a qualquer tipo de engano. Como nós podemos chegar à conclusão dessa leitura? Em que agora eu vou explicando e você vai corrigindo aí, caso queira tomar nota das minhas explicações. É a fragilidade dos imaturos e o primeiro sintoma de um imaturo que Paulo aqui ressalta sobre a vida daqueles irmãos é que eles eram enganados pelo ciúme. Esse é o assunto que Paulo começa no versículo 17, quando diz, os que vos obsequiam, os que, diz respeito a um grupo, que obviamente está no contexto de Paulo, na mente de Paulo. É um terceiro grupo, Paulo vem falando, olha, eu e vocês, vocês e eu, e vamos dialogando. Mas Paulo sabe que ele está se referindo a um grupo que no contexto são os judeus, os judaizantes. Aqueles que lá no capítulo 1, Paulo mencionou que tentou seduzi-los. Então, quando Paulo pergunta quem vos fascinou, ele sabe quem foi que fascinou. Mas a pergunta é para demonstrar como vocês permitiram que esses homens... É um terceiro grupo, os que referem-se aos judaizantes que estavam corrompendo-os. Lá no capítulo 6, no verso 12 e 13, que agora começa a construir essa imagem, nós sabemos que o Paulo escreveu, todos os que querem ostentar-se na carne... São pessoas vaidosas, são pessoas ciumentas, pessoas que querem glórias, pessoas que querem crescer na religião, pessoas que querem defender um ponto de vista, são pessoas vaidosas. E o que, que tem no coração de uma pessoa vaidosa? Ciúme. Por trás de uma mente vaidosa está sempre o ciúme. Ele sempre vai bajular com segundas intenções. Não pense você que você é amigo deles. É como quando você vai a um comércio... E o comerciante te trata bem. Ele faz de tudo para te agradar. Você fica assim, uau, ele é realmente meu amigo. Aliás, se você chega, e se você estiver com um problema de autoestima, você vai no comércio. Você chega lá, você vira campeão, vira patrão, o que mais aí? Você lá, chega assim, eu campeão. Falei, mas nem competi, já sou campeão. Jovem, né? Vem cá, jovem. Todo mundo fica bonito. É, vem cá, bonito, amado, ô amado. Você fica assim, puxa, eu virei tudo agora. Mas por quê? Porque ele é meu amigo, ele vê tudo isso em mim? Não, é porque ele quer me vender alguma coisa. Então já sabemos que funciona assim no mundo do comércio. Só que o sujeito já sabe, não, mas é assim que funciona o comércio. O problema aqui é que eles não estão vendendo um produto para você. Porque se eu vou comprar um produto, eu quero ser bem tratado mesmo. Se eu for comprar alguma coisa no seu comércio, eu quero ser chamado de campeão, de santo, de tudo. De lindo, todas as coisas. Se não me chamar assim, não compro. Eu quero ser bem tratado, mas eu já sei, eu quero o produto e você quer me vender, está tudo certo. O problema é alguém fazer isso para me corromper nas minhas ideias. É um político. Para ganhar o meu voto, me oferecer alguma coisa. Você está me chamando o quê? Você está pisoteando da minha massa cinzenta? É um insulto. Eu confesso, no mundo que nós vivemos, é um insulto. Propaganda política é um insulto à inteligência. Mas é a política, sim, porque estão vendendo ideias, vendendo verdades, mentindo, tornando o sujeito que será enganado um defensor daquela mentira e dará a você o poder de governá-los. Pega isso e joga para a religião que o Paulo está falando. Esses religiosos, é exatamente isso. Eles convenceram vocês com uma coisa tacanha. E vocês abandonaram o verdadeiro evangelho de Jesus e estão defendendo isso. Que feitiço foi esse? É isso que tem em mente. Eles ostentam na carne, eles têm interesses carnais. E eles vos constrangem à circuncisão. Mas por quê? Porque eles acreditam que a circuncisão é verdadeira? Não, é porque eles não querem ser perseguidos. Eles querem viver com a maioria. E a cruz de Cristo escandaliza. A cruz de Cristo liberta. A cruz de Cristo tira o poder dos governantes que querem manipulá-los. Dos falsos mestres da religião. Ah, mas por que a religião faz tudo isso com os seus súditos? Na religião é proibido pensar. E talvez você esteja pensando nesse momento, porque eu sempre me coloco no lugar daquele que ouve quando eu digo isso. Olha, mas você está falando isso na condição de um pastor? E quem me garante que você também não está me seduzindo e querendo alguma coisa? A resposta é simples que eu posso dizer. Se você não quer ficar nessa igreja, é livre. Hein, pastor Wallace, eu vamos te prender, eu te iludir para você ficar aqui. Então, me convença a ficar como membro dessa igreja. Não, nunca vamos chamar você de campeão, de patrão, para você ficar aqui. Vamos dizer assim, você é pecador como todos nós somos, estamos no mesmo barco e vamos continuar fazendo ele flutuar, porque se afundar, afunda todo mundo. Estamos todos no mesmo barco e eu não sei a verdade, estou atrás dela. Eu não tenho a verdade, estou atrás dela, porque a verdade não está em mim, em Deus. Eu preciso buscá-lo tanto quanto você e as minhas formas equivocadas de pensar serão corrigidas no futuro, cada vez que eu estudar a Bíblia. Eu não tenho compromisso com o erro. A hora que eu descobri, não está lá, não está lá, ué, eram as minhas coisas, as minhas loucuras. Não somos gurus de donos da verdade. E é isso que faz diferença. Se alguém disser, eu vou embora dessa igreja, mas para qual igreja você vai? Para outra igreja lá. Mas é uma igreja boa, vai, vai com Deus, Deus abençoe. Nunca tentamos convencer ninguém a ficar aqui. Agora eu vou para outra igreja, aquela igreja que prega um falso evangelho. Meu amigo, você vai fazer isso mesmo? Aí nós vamos admoestar. Mas nosso objetivo não é termos essa igreja abarrotada de gente. E se não tiver gente suficiente para pagar o seu salário? Eu não recebo salário, eu recebo oferta. Se não tem para dar oferta, eu vou fazer outra coisa. Vou sustentar a família de outra forma. Qual o problema? Não podemos ter medo disso. Agora, a cruz de Cristo liberta. E quando nós oferecemos a verdade às pessoas, liberta dos seus manipuladores. Quando eu incentivo, vai ler as Escrituras, vai estudar as Escrituras, porque senão você vai ser manipulado. Mas aí, peraí, pastor, vai contra você. Uma vez eu ouvi isso. Você fica incentivando o povo a estudar grego e hebraico, e se eles começarem a estudar grego e hebraico, depois como é que você vai enganá-los? Parece que a pergunta era mais ou menos assim. Falei, não, nós incentivamos a estudar grego e hebraico, porque a igreja precisa de teólogos. Não é só pastor que tem que estudar teologia, não. Se metade da nossa igreja começar a estudar teologia, dá para imaginar como será muito mais confiável aqui para os irmãos que não vão estudar teologia? Olha, o pastor não vai enganar, por quê? Porque se ele ficar fingindo, mentindo que está no grego, no hebraico, mas não está coisa nenhuma, metade da igreja sabe grego e hebraico, dá até mais segurança para a igreja. Podem isso, irmãos, estudem grego, hebraico, aramaico, estudem teologia, vasculhem as escrituras e saibam mais do que nós, pastores. Você não será pastor por essa razão. Você pode ser um teólogo muito mais profundo que um pastor, porque pastor não tem nada a ver com teologia. Teologia é habilidade, conhecimento, que qualquer um que se dedicar pode saber mais. Ser pastor é outra coisa. Ser pastor é dedicar a cuidar de gente, a aconselhar, a discipular, a administrar a casa de Deus. Talvez não seja esse o seu trabalho, mas talvez o seu trabalho seja outro, mas você pode aprofundar a palavra de Deus. Está livre para estudar. E por que as pessoas têm medo de deixar o povo estudar? Por que os nossos políticos dominam a universidade e não deixam você pensar? Por que a religião proíbe que só os ungidos podem acessar a verdade? Porque querem manipular. O dia que alguém te disser assim, não, você, é que você não tem a mesma visão, você não, Deus não te deu a visão, fuja, porque é mentira. Se existe uma verdade que Deus revela só para alguns, ela é mentira. Mas ninguém vai dizer que é mentira. Como nenhum vendedor vai dizer que o produto dele é ruim. Nenhum enganado vai dizer que é mentira. Pois nem mesmo, olha o que o Paulo fala, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, eles guardam a lei, eles não estão preocupados com a lei. O que eles querem, na verdade, é que vocês se circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Eles querem dizer assim, viu quantos estão sob o meu comando? Viu o tamanho do meu domínio? Olha a minha liderança, olha quem eu sou, olha quantos seguidores tenho eu no Instagram da Galácia. Olha quantas pessoas assistem os meus vídeos no YouTube em grego, e aí por aí vai. É isso que o Paulo está falando. Agora, olha como a NVT colocou. Aí veja, então, que o problema não está na tradução, porque a palavrinha que tem ali, embora não tenha, o sentido poético de Paulo era trazer tudo isso para aquela palavra. Esses que vocês sabem. Aí a NVT ficou assim, puxa, mas se eu traduzir só a palavra, não faz sentido. Então, o que eu faço? A atualizada falou, os quê? E você decide quem são esses. E a NVT colocou, esses falsos mestres. Ah, parece que agora deu um sentido melhor. Quer falar os quê? Mas o Paulo queria, naquela palavra, expressar uma forma negativa de um conjunto de imagem que nós temos hoje, como eu falei, do vendedor, do enganador, do manipulador, do falso mestre, que mente e que ilude, numa palavra. Mas nós não temos essa palavra. Porque se o Paulo falasse assim, os vendedores, não, o vendedor faria sentido para nós hoje. Os políticos do Brasil, só faria sentido hoje no Brasil. Então o Paulo expressou uma coisa que era sentido para ele lá. Mas está falando de falsos mestres. Já King James colocou assim, eles, olha, e aí você fica assim, eles quem, né? Teoria da conspiração, né? Eles. Mas a atualizada ainda colocou assim, para esses judaizantes, os que vos obsequiam. Irmãos, tudo isso está numa única palavra no texto original. Palavra grega, zelosim. Zelosim poderia ser traduzido por zelosos. Sim, qual o problema de traduzir por zelosos? Literalmente são zelosos. Mas mesmo em português, quando você fala para o sujeito assim, olha, o fulano de tal é tão zeloso, isso é um elogio, não é? E se alguém me chama de zeloso, eu fico elogiado. Olha, você é uma pessoa muito zelosa. Zeloso é quem cuida bem das coisas, quem é dedicado em cuidar das coisas. Mas também nós temos em português uma outra palavra que ela já não é muito positiva. Quando você fala assim, olha, o fulano é muito ciumento. Embora, tem gente por aí, tem literatura evangélica, tem casal evangélico que acha, não, pastor, tem ciúme, tem um tipo de ciúme que é bom, né? Eu quero que a minha esposa tenha ciúme de mim. Mas é porque você é vaidoso. E tem esposa que diz, não, eu gosto que meu marido seja ciumento, seja protetor. Não, isso não é proteção, isso é manipulação. Não existe ciúme positivo. O ciúme é para dizer que o sujeito é vaidoso, é manipulador, que tem falsos interesses e que quer transformar você num produto dele. É isso que significa ser ciumento. Então não existe ciúme bom. O marido que diz assim, não deixe minha esposa sair porque eu sou zeloso. Será que é porque você é zeloso? Ou porque você é ciumento? E tem gente que gosta de ter gente ciumenta porque o ciumento, assim como o vendedor te elogia sem ser verdadeiro, eu também quero que pessoas fiquem me elogiando para eu me sentir alguém. Assim. Então, o ciumento é aquele que me bajula. O ciumento, ele finge me proteger. Como eu me sinto bem, seja ciumento à vontade. O meu ego vai nas estrelas quando alguém fica assim, olha, você é meu, vou cuidar de você, você é uma pessoa muito importante. Você está me manipulando, mas o meu ego fica assim, nossa, que legal, sou querido. Então, você percebeu que nós temos que explicar tantos conceitos e o Paulo colocou isso de uma forma tão bela, numa única palavra. Zelosim. Esses zelosos, esses que cuidam de vocês, se aproximam de vocês com afeto, com bajulação. Mas o Paulo quer dizer no sentido negativo. É um zelo negativo, é um ciúme. O que nos leva a entender, irmãos, que a imaturidade espiritual torna o cristão vulnerável, uma presa fácil, exposta a qualquer tipo de engano. Por quê? Porque a pessoa imatura, ela será facilmente manipulada pelos ciumentos. Ela até vai gostar de ser bajulada pelos ciumentos. Paulo continua. Os que vos obsequiam, os ciumentos, eles não são sinceros. O que nos dá mais uma característica, mais um sintoma daqueles que são frágeis e imaturos, ou são frágeis porque são imaturos, que além de serem enganados pelo ciúme, pelos ciumentos, eles são atraídos pela aparência deles. E a aparência para esse tipo de pessoa importa muito. Para os imaturos importa muito a aparência. É digno de nota que ninguém aqui, exemplo das jovens, você não deve, evidentemente, se casar com um sujeito desleixado, relaxado, que não toma banho, que não se veste direito, que não se comporta adequadamente. Agora, se você ficar exigindo assim, não, tem que usar um tênis de tal marca para eu olhar para ele. Tem que ter uma roupa de moda para eu olhar para ele. Tem que ser desse jeito mauricinho para eu olhar para ele. Tem que ser almofadinha para eu olhar para ele. Então, você não quer um homem. Você percebeu isso daí? A propaganda faz isso. Então, pessoas imaturas, elas estão de olho na aparência. E o que, que os homens fazem hoje para conquistar suas esposas? Eles vão para a academia e fingem que são guerreiros. Eu sou o Hércules, né? Você ficou levantando um pedaço de ferro na academia. É Hércules, vai batalhar, vai trabalhar. O sujeito está transpirando para o sujeito da academia. Esse sim é um herói. Acorda de madrugada, tem que sustentar o seu pai, a sua mãe, pagar o aluguel, mesmo sendo jovem, assim, ainda vou estudar e vou fazer. Esse está batalhando, mas esse não tem tempo. Se ele ficar o dia inteiro na academia, sem fazer nada e tiver músculos, que é só falso. Músculo que não serve para carregar o saco de cimento. Músculo que não serve para carpir uma horta. Para que serve os seus músculos? Para sair na foto, numa pose assim. e as moças imaturas caem nisso. Mas a aparência vale muito. Até hoje eu sou meio assim ainda, isso me cerceou de ganhar alguns presentes. No passado eu falei assim, irmãos, eu não importo com marca, contei isso daí, mas deixa eu explicar inteiro hoje, porque se você quiser me dar um presente, você dê mesmo assim. No passado eu falei assim, eu vou comprar uma camiseta e está assim, uma marca gigante. Vou fazer a propaganda daqui, Nike. Porque isso aconteceu literalmente. Fui comprar um tênis que a marca da Nike parecia mais que o tênis. Eu falei assim, mas não tem um tênis preto inteiro, discreto, sem a marca? Mas como assim, o vendedor disse? Todo mundo que compra quer exibir a marca. Eu falei assim, vão me pagar? Vão me dar um desconto para eu exibir a marca? Não. Então por que eu compraria uma coisa para fazer propaganda de graça, sendo que eu estou pagando pelo tênis? Por que eu usaria uma camiseta escrito uma marca enorme se eles não vão me dar um desconto para fazer propaganda para eles na rua? Então me dê a discreta, que não tenha nada. E as pessoas acham isso estranho. Aí eu falei isso um dia aqui, alguém falou assim, pastor, eu tinha comprado uma camisa para você, mas como ela tinha uma marca, não dei. Não, você não entendeu. Eu disse que eu não compraria, ninguém me enganaria, mas se você me der, eu uso. Não tem problema nenhum. Pode me dar. Pode me dar um tênis que tenha uma marca gigante. Você me deu de graça, né? Não foi pela marca, mas eu usaria o tênis, não tem problema. Então basta você pensar nesse sentido. Agora, a moça que fala assim, o sujeito pega todo o salário dele, não faz nada, mas compra um tênis de uma marca famosa, ele atrai mais do que se ele estivesse usando a conga, o quichute. Alguns aí sabem sim, Bica. Alguns... Não. Eu reconheço que os jovens não sabem o que eu estou falando, mas posso dizer que 80% aí sabem o que eu estou falando. O Montreal, né? Você sabe o que eu estou falando. Então note aí que o Paulo está falando, os imaturos, eles são atraídos pela aparência. E se você quer conquistar alguém, aparência. Por que é que políticos contratam marqueteiros? Porque eles querem dizer a verdade? Irmãos, vamos deixar de ser inocentes. Qualquer um que quer um poder sobre você e sobre mim, vai tentar me iludir pela aparência. E eu me sinto insultado quando alguém acha que vai me convencer pela aparência. Confesso a vocês, me sinto insultado. Você troca a roupa e acha que agora eu vou confiar em você porque você trocou de roupa. Como você usa roupas caras, você acha que eu vou confiar em você porque você usa roupas caras. Você está insultando a minha inteligência. E é isso que o Paulo sente com aqueles enganadores. Quem fascinou vocês? Então, não faz, sinceramente, Paulo está falando da aparência. Eles fingem ser o que não são. Aparentam ser. Então, eu entendo que é difícil realmente traduzir, porque o Paulo tinha isso em mente. Ele está falando de uma falsidade, de alguém que usa de meios para enganar com ações aparentemente positivas. Escondem com isso a intenção, que é a ideia de um fingimento, é uma atuação. Eles têm aparência de zelo. Parece que estão cuidando de você. Tem tudo a ver com a política. Assista a propaganda eleitoral, eles vão resolver o mundo. Todo novo político diz que agora sim, agora você vai ter o que comer. Mas agora? Por que agora? Aliás, é digno de nota para perguntar para algum governante que já esteve no poder. Por que agora? Por que quando você não estava lá não resolveu e agora tem que resolver? Por que você me deixou pobre para dizer que agora vai resolver a pobreza? Você já não teve chance de fazer? E o pobre continua dizendo, fique no poder porque eu acredito que você vai solucionar a minha pobreza. Mas se solucionar a pobreza, não terá mais o pobre para prometer. Não é uma coisa óbvia de pensar? Isso acontece em qualquer nível de poder e a religião é uma delas. Porque religiosos prometem que vão te curar. Porque se disser a verdade, você não vai para lá. Porque pessoas imaturas são atraídas pela aparência, pelo preço do terno do pastor. Se ele tem canal no YouTube e na televisão, pela sua fama, não é ser, é parecer ser. A NVT tentou colocar isso assim, esses falsos mestres querem bajular vocês, mas as suas intenções não são boas. Teve que acrescentar uma frase inteira. A revista brasileira, que é a Almeida, eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos. Teve que colocar essa frase toda para colocar isso. Mas o que o Paulo estava dizendo era o que ele disse na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13 ao 15, na sua segunda epístola, quando Paulo se referia a esses falsos mestres. Paulo disse, pois tais homens são falsos apóstolos. Eles fingem que são apóstolos. Eles são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Eles parecem, falam como se fosse, se comportam como se fosse, mas quando você torce, não é o evangelho. Aí o Paulo exagera para dizer assim, e vocês estão sendo enganados por pessoas que se dizem apóstolos? Vou dizer uma coisa para você. Ninguém devia ficar admirado, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Um dos maiores enganos colocados para o mundo, e continua seduzindo até hoje, é o que o Satanás convenceu todo mundo de que ele é um bicho de pé de bode, com chifres, com uma ponta vermelho, com um tridente nas mãos. Essa é a imaginação de boa parte dos homens do que é o Satanás. E o Satanás deixou que isso fosse propagado como um mito, assim ninguém mais o reconhece. Porque se você acha que o Satanás aparece assim, você acha que o Satanás ia atrair alguém assim? Com um tridente do Poseidon? Soltando fogo? Cheirando enxofre? O Satanás tem o perfume mais caro que você possa imaginar. Veste a melhor roupa e é extremamente atraente para seduzir. Tolo aquele que acha que você vai encontrar o Satanás na rua com chifres. Assim como o diabo que habita nas trevas se apresenta como anjo de luz para enganar, os homens obscuros de alma se mostram iluminados pela verdade para enganar os imaturos. Cada vez, eu não faço muito isso, eu não uso redes sociais, fico no mundo paralelo, não uso o YouTube para ouvir pessoas, eu uso como tutorial das coisas e algumas notícias que ali também. Mas cada vez que ouço coisas parecidas de gente que criou mais uma religião e atrai milhões, de um sujeito imaturo, de um menino jovem, que coloca um banquinho do lado, um copo de água e diz que recebeu uma nova iluminação, é mais um pastor famoso, eu não fico contra ele. Me dói no coração para falar assim, como é que tem milhões de pessoas seguindo isso? Que nível chegamos? Que nível de intelectualidade chegamos? Que nível de espiritualidade chegamos? Que nível de conhecimento chegamos para ter uma multidão ouvindo um sujeito falar uma coisa que não tem conteúdo nenhum? São as mesmas promessas, as mesmas mentiras. Não é possível que tenha multidão. Não é possível que um sujeito prometendo cura sem curar ninguém, dando prosperidade sem prosperar ninguém, constrói um palácio. Muito dinheiro, muita fama. E as pessoas continuam dando dinheiro para esses homens. É porque eles são muito hábeis no engano. Não é deles que eu fico com raiva. Eu fico assim, não é possível que esse sujeito está lá fazendo isso. Acreditando, defendendo o evangelho. Porque eles não acham que estão errados. E se eu for lá e alertá-lo, ele me mata. Porque eu estarei errado em despertar dele. Para com isso. Eu serei odiado por dizer a verdade. Aí eu fico quieto, fico assim, Senhor, deixa-os. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Então, Paulo diz, são atraídos pela aparência, enganados pelo ciúme, os que vos obsequiam. Ainda nesse conceito, o que Paulo estaria dizendo? Que os imaturos são corrompidos pela bajulação. Pessoas imaturas adoram bajulação. Elas não suportam avaliação, não suportam críticas, não suportam a ideia de estarem erradas, porque elas não querem crescer. É tão interessante isso no coração dos imaturos que o torna frágil e a fragilidade o torna presa fácil dos enganadores, porque eles adoram bajulação, então qualquer um que bajular, leva. Como um infantil, um desejo ou intenção por trás das ações. Quando Paulo, na atualizada, disse vos obsequiam, está falando em sentido, há uma intenção, uma dose de engano. É a tentativa de agradar com segundas intenções. Eles se apresentam, é apresentar-se de forma positiva para convencer alguém de algo. São ações bajuladoras com o objetivo de alcançar algo não declarado. E você deve estar perguntando, mas tudo isso está aí na atualizada? Sim, porque a atualizada acha que aqui atingiu o que o Paulo está dizendo, mas não. O Paulo está falando assim, olha, eles vêm bajular vocês porque vocês infantis e imaturos gostam de ser bajulados e eles usam isso contra vocês para corromper vocês e vocês corrompidos não sabem o que fazem e defendem eles ainda. Eu preciso de muitas palavras para explicar. E é por isso que a NVT então disse, eu não tenho jeito, eu tenho que colocar aqui que eles estão ansiosos para agradá-los. Então colocou essa frase na tradução. Eles são pessoas que gostam de agradar. porque eles querem iludir. A NVI colocou os que fazem tanto esforço para agradá-los. É verdade que não tem a palavra agradar, não tem a palavra ansioso, não tem a palavra esforço, porque para entender o que o Paulo está dizendo é preciso colocar. Então eles estão errados? Não, cada um está certo numa ponta, porque ninguém vai conseguir fazer isso de uma vez. Almeida Revista disse assim: eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas eles procuram vocês de forma tão zelosa, como zeladores cuidando de vocês. Mas aqui Paulo também menciona o tom da bajulação. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 15, Jesus já tinha alertado: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Toma cuidado com as pessoas que são falsas. Por que Jesus tem que tomar cuidado? Porque eles não virão até vocês dizendo: nós somos falsos, vamos enganá-los. Eles vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você acha que o lobo chega? Toda vez que eu leio isso aqui de Jesus, eu lembro do Papa Léguas. Lembro daquelas historinhas de desenho animado. Sempre vem lá uma... Ele quer pegar uma ovelha, ele quer pegar o sujeito, mas ele vem como? Ele vem como um coiote devorador? Não, ele veste uma ovelha, fica ali. Começa a agradar. Você diria: mas é assim que se pega um pássaro? Sim, você joga ali um alpiche, arma uma armadilha. Ele pensa que você é amigo dele, você abocanha, né? Jesus falou assim: é assim também os falsos profetas. Não seja tão ingênuo, tão infantil, como crianças são levadas por doces na praça. Não nos inquietemos com a crítica dos justos. Temamos antes o louvor dos enganadores. O juízo dos íntegros corrige e instrui. O aplauso dos mentirosos engana e seduz. Note isso. Por que nós não gostamos tanto de críticas? Porque a crítica nos corrige. E ela instrui: olha, o que você está fazendo não é bom. Por que filhos imaturos não gostam de serem repreendidos pelos seus pais, embora os pais estejam ali fazendo por amor e por amor a ele, por bem dele? Não, pai, você não me entende. Então, quem corrige não é visto como amigo. Quem critica não é visto como amigo. Lembre-se, quando eu falo de crítica aqui, não é de maledicência. Crítica é aquela que o senhor diz assim: isso aqui está errado, mas se você fizer assim, é bom. Por amor a você, eu estou dizendo como fazer. Você não mostra que está errado, você mostra como fazer. Isso é crítica de verdade. Mas nós não gostamos. O imaturo acha que está certo sempre. É o jovem que disse: pai, mas você não entende essa geração. Você não sabe, eu que sei. Ah, você que viveu 15 anos, 16 anos, sabe mais do que eu. É você que acha que sabe, você está convicto que sabe. Está convencido de que sabe. A imaturidade espiritual torna o cristão vulnerável, uma presa fácil, exposta a qualquer tipo de engano. Enganados pelos ciúmes, esse é o frágil. Atraídos pela aparência, corrompidos pela bajulação. Se você tiver qualquer um desses sintomas, tome cuidado, porque você é presa fácil nesse mundo cheio de enganadores. Mas também é alguém confundido ou confundidos pelo engano. Porque Paulo coloca assim: no fundo, no fundo, esses que se portam como zelosos, que são mentirosos, enganadores, o que eles querem fazer como estratégia? Perceba, eles querem afastar vocês de mim. Paulo, nesse momento, representa a verdade. Paulo, nesse momento, representa o protetor, o sujeito que os seus manipuladores não iam querer enfrentar. Esse é um outro aspecto do mundo que nós vivemos. Os manipuladores não querem enfrentar a verdade. Os manipuladores não têm coragem de enfrentar aqueles que podem se opor a eles. Os manipuladores não vão nos maduros, atacam os infantis, jogam para os infantis. E se você percebeu, nos nossos dias não existe mais debate. O que existe agora é quem consegue destruir mais o outro, humilhar mais o outro. Então são coisas forjadas na internet. 30 ateus contra um cristão. Você fica assim: você acha que isso é verdadeiro? Os 30 ateus que pegaram são arruaceiros para poder exaltar o cristão. E o cristão que chama é aquele que também vai conseguir, para todos os cristãos engajarem naquela situação. Viu só como nós somos cristãos, estamos certos? Depois vão colocar 30 cristãos contra um ateu, mas vai pegar um ateu bem preparado e 30 cristãos meia boca para dizer: viu só como o ateísmo está certo? É engajamento, e você acha que isso é verdadeiro. Não existe debate nos dias atuais. E os que fazem sinceramente? Os que fazem sinceramente estão ali para humilhar os outros. Que quem humilhar mais ganha. É heurística. Não estão lá em troca da verdade. Ninguém vai mudar o pensamento. Vamos provar. Se eu provar que o outro está errado, estou certo. Não, provar que o outro está errado não te coloca como certo. Mas por que que tem que fingir? Para enganar, para confundir. E aí entra ateu e cristão brigando na internet, no site do ateu, os ateus dizem assim, viu só? Humilhou, arrasou, arrebentou. Em contrapartida, no site do cristão fica, viu só? O cristão humilhou, massacrou, jantou. Não são essas as palavras? Estou certo? É assim. Ninguém está afim da verdade. São confundidos e cada um do seu ponto de vista tentando enganar os outros. E com isso vão abusando da fragilidade daqueles que são só números. Eu só quero engajamento, eu só quero números. E o Paulo está falando, isso não é novidade de 2025, não. Isso aqui acontece hoje, os judeus fazem a mesma coisa. E o que, que eles fazem para que vocês sejam enganados por eles? Eles afastam vocês daqueles que podem tirá-los da verdade. E aquele que tentar tirar da verdade é atacado e apedrejado como se ele fosse o fascista da história. Não é estratégia nova, irmão. E para isso ele isola, impedindo que a vítima tenha como se defender. Então quando Paulo fala assim, a tentativa deles, a estratégia é afastar vocês de mim. E se eles conseguirem convencer vocês que eu sou o inimigo, eles ganham a batalha. Eu nunca abusei de vocês, nunca quis nada, e vocês estão me odiando, amando aqueles que são os abusadores de vocês. Quem enfeitiçou vocês dessa natureza? Como conseguiram isso? Isolar, impedindo que ela tenha como se defender. Confundir a vítima por meio do engano. Notícias de hoje, do mundo de hoje. O mundo de hoje, se você quiser notícia, você escolhe o lado. E todos os lados vão te convencer se você for imaturo. Todos os lados. Se você olhar para essa notícia, uau, isso aqui está certo, todo mundo é bandido do lado de lá. Aí você vem do lado de cá, não, mudei de ideia, acho que do lado de lá que estão bandidos. Não é assim? E você acha que isso acontece só no mundo? Que a religião não tem nada a ver com isso? E friso novamente, nosso interesse aqui no TBB, para aqueles que nos visitam e para os que aqui congregam já há muito tempo, não temos nenhum interesse em quebrar seitas, em fechar igrejas, por exemplo. Não é nosso interesse. Nosso interesse é que você que aqui congrega não seja enganado. Então, tome cuidado para você, oh, são hostis ao mundo. Não, não é o mundo. Hostis é mentira. E se a mentira estiver aqui dentro, temos que ser hostis a ela também. Porque eu friso, não estou defendendo o reino do TBB. Não estou defendendo o nosso ponto de vista como se nós fôssemos os únicos certos. Estou aqui reconhecendo que estamos vivendo no mesmo mundo. E o dia que aqui nesse púlpito alguém tentar manipular você dizendo que ele é ungido, que só ele tem a verdade, você não pode chegar pela sua própria leitura, sua própria convicção, e que abusar de você, pedindo dinheiro para você, isso, eu espero que nunca aconteça aqui um pastor pedindo dinheiro para as pessoas. Mas a igreja não tem que pedir dinheiro? Não. O dinheiro que sustenta a igreja, suas ofertas, é voluntário, de adoração, do sujeito. É ele que tem que fazer por adoração. Não vamos constranger ninguém a dar dinheiro para a igreja. Você oferta se você tiver consciência de que você acredita que aquilo é da sua atribuição de adoração. Do contrário, não dê. Porque você não vai receber nada em troca. Não vamos prometer, se você dá a oferta aqui, Deus multiplica na tua vida. Não. Não tem essa promessa na Bíblia. O que tem na Bíblia é que se o sujeito dá com adoração é porque, consequentemente, ele é uma pessoa que entendeu o valor do dinheiro. E uma pessoa que o dinheiro não é ídolo para ele e que ele entende o valor, que ele tem o valor de sustentar o reino, mas não é só o reino de Deus assim na igreja, é o reino de Deus no mundo. Essa pessoa vai prosperar por causa da virtude que ela tem com esse dinheiro. É natural que ela prospere. É natural que ela tenha uma outra visão do dinheiro. E que ela não queira comprar Deus com dinheiro. E até diria, talvez para esse Deus dá mais dinheiro, porque ele tem sabedoria. Mas não é porque Deus vai ter. Não é investimento financeiro, não somos banco. Aliás, se for banco, é que não vai ter mesmo. Confundir a vítima por meio do engano, Paulo fala assim, ele quer afastar vocês, o objetivo deles é manipular vocês, é criar uma seita. Qual é a característica que eu tenho que dizer de uma seita? A seita é aquela que isola você do mundo. Aquela que você não pode dizer o que acontece lá. O que aconteceu lá, irmão? Não, olha, foi tremendo, só indo para saber. Pode saber o que acontece lá. Então, não quero saber também. Se uma coisa não pode ser contada, é porque não é uma coisa que eu devia me orgulhar. Os que o fazem tanto esforço para agradá-los, traduziu a NVI, não agem bem, mas querem isolá-los. Já a ideia de isolamento que acrescenta o que o Paulo falou, querem afastar vocês de mim, objetivo aqui é afastar, não é do Paulo, como a atualizada traduziu, é isolar de qualquer chance de acreditar na verdade. É tornar inimigo todos aqueles que vêm contra ele. Aí fica fácil. Se eu disser para vocês aqui, irmãos, eu tenho a verdade. E Deus me revelou que eu sou o verdadeiro. Mas Deus me revelou também que todos aqueles que forem contra mim são falsos. Olha, então fica fácil, né? Se você acreditar nisso. Porque todo mundo que tentar te convencer de que eu estou errado, na verdade, você vai dizer, eis aí o Satanás. O certo vira errado. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3, o Paulo diz assim, eu tenho uma preocupação enorme com vocês. Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se desviem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está dizendo, vocês são frágeis. Paulo reconhecia a imaturidade e está dizendo, vocês são frágeis. Em quinto lugar, ainda no versículo 17, Paulo acrescenta, eles isolam vocês como alguém que quer controlá-lo com objetivo, para que vocês se tornem escravos deles. Mas o Paulo diz, para que o vosso zelo seja em favor deles. Assim como eles fingem proteger vocês, transformam vocês nos protetores deles. Reconheço também, não é fácil traduzir isso numa palavra, uma sentença. Controlados pela mentira, todo aquele que é frágil, ele é facilmente controlado pelos mentirosos. Então, o que o Paulo estava dizendo é que eles criam uma dependência. É o sujeito que diz, você não pode viver sem a minha presença, não pode fazer nada sem o que eu tenho para te dizer. É uma subserviência àqueles que lideram. Estabelecer um controle para manipular ações. Você se torna um soldado deles. Eles começam a convencer vocês, vocês começam a agir, sem saber que estão agindo para eles. Gera um afeto. Aí entra aquela ideia de afetividade. Eles geram um afeto em vocês. Eles bajulam e vocês os adoram. Irmãos, quando eu uso aqui a política para ilustrar, é porque realmente isso acontece em qualquer forma de poder, tá? É claro que acontece na política, mas o Paulo está pensando aqui na religião, porque no passado religião e política é a mesma coisa. É dominar. Faz de conta que está agradando e aquela pessoa adora. E eu posso dizer de nós brasileiros na política hoje, nós não temos mais candidatos. As pessoas não têm candidatos, eles têm ídolos. Eles não aceitam que o seu ídolo erre e falhe. Se você diz assim, o fulano de tal erra e falha, então você já é do outro lado, você já é o Satanás. É assim que funciona. E é o que está acontecendo com Paulo. Paulo, se você não está a favor dos judeus, então você é o Satanás. Porque convenceram os que aquele que desperta para a verdade tem que ser apedrejado. Porque eu tenho, são pessoas que eu adoro. São messias. Qualquer um que quer o poder se mostra dessa forma. Gera um afeto. É uma dedicação que nem pai, às vezes, consegue do seu filho. E hoje os políticos conseguem. É uma fidelidade assim que não é a verdade. Uma fidelidade ao sujeito. E a NVT colocou assim, olha, eles querem afastá-lo de mim para que dependam deles. Aí você diria, a NVT então melhorou um pouquinho porque foi para outro lado. Sim, não tem como acertar tudo. Tem isso na ideia de Paulo. Quero transformar vocês nos defensores deles. A NVT então colocou, querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelos por eles. Então acrescentou muitas palavras para dizer assim, eles iludem, vocês iludidos, eles fingem que gostam de vocês, vocês criam um afeto, um amor cego, passa a defender, então tudo que você tem de zelo vira agora por eles, você passa a ser ciumento deles. Você pode dizer assim, ninguém deve atacá-lo, ninguém pode falar dele, porque se falar eu fico bravo como um marido ciumento da sua esposa, não podem olhar para ela que ele já acha que é levá-la para casa. É nesse nível. A Almeida Revista Brasileira diz, querem vos excluir para que zelosamente os procureis a eles. Cada um tentou de um jeito, mas o que Paulo estava falando a respeito disso, em Gálatas capítulo 6, no verso 12 e 13. Todos esses, é a opinião de Paulo, que querem ostentar-se na carne, iludir vocês pelos ciúmes, pela aparência. Esses vos constrangem a vos circuncidar, eles bajulam vocês e confundem com o engano para ir para o lado deles. Mas eles fazem isto porque não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Porque eles mesmos são falsos, não guardam a lei. Eles se deixam circuncidar, mas o que eles querem mesmo é que vos circuncideis para se gloriarem na carne de vocês, para manipularem vocês. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse, capítulo 3, versos 16 e 17, na segunda epístola. Paulo disse, entre eles estão os que se infiltram sorrateiramente, os falsos mestres, os enganadores. Eles entram sem serem percebidos nas casas, ou seja, eles são aceitos na família, são bajulados por uma família inteira, e ali prendem mulheres carregadas de pecados, iludem pessoas frágeis, levadas por toda espécie de desejos, bajulando, oferecendo o que elas querem, aprendendo sempre e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Manipuladores. Transformam casas inteiras em quartéis generais da sua mentira. E essas casas passam a agredir a verdade, achando que a estão defendendo. Esse é o mundo de Paulo, e o nosso mundo não melhorou muito. Irmãos, um cristão imaturo em um mundo cheio de falsos mestres está tão seguro quanto uma criança que a mãe esqueceu na praça. É mais ou menos assim. Se a mãe esqueceu uma criança na praça, eu acho que aquela criança está mais segura, mesmo que seja lá em Itaquera, do lado do estádio do Corinthians. Ela ainda estaria mais segura do que um cristão perambulando por esse mundo imaturo. De que um sujeito no mundo, ele está sujeito a ser manipulado. E olha que uma multidão manipulada é um batalhão, serva da mentira. Para nossa conclusão, eu vou saltar o próximo tópico e vou para a conclusão, deixando o restante para continuar na próxima semana, se o Senhor permitir. Mas, evidentemente, não vou concluir a mensagem de hoje sem fazer um resumo do versículo 17, pelo menos, de tantas leituras que ofereci e tantas explicações. E agora, como é que eu vou ler esse versículo? Então, criei uma paráfrase, porque eu não tenho nenhuma intenção de traduzir a Bíblia, mas sim de explicá-la, então é mais fácil do que aqueles que, um esforço hercúleo, não seriam capazes de traduzir em poucas palavras o que Paulo disse nesse verso. Mas Paulo fala da fragilidade dos imaturos. E o que ele quis dizer com isso? Ele queria dizer assim, os judaizantes agem para agradá-los, porque são ciumentos. Mostram-se aparentemente benevolentes, mas são falsos. Agem com bajulação para enganá-los. Tentam colocá-los em situação de fragilidade, afastando-os de mim e isolando-os da verdade para abusar da sua vulnerabilidade. A intenção deles é enganá-los para poder controlá-los em benefício de seus próprios interesses. O Paulo conseguiu comunicar isso em duas frases lá no grego, e que eu reconheço, é muito difícil colocar isso em duas frases no português, que as traduções tiveram que optar. Não os culpo por isso. Mas o alerta de Paulo para nós é que um cristão, vivendo nesse mundo, um cristão desatento é uma presa fácil dos enganadores. Esse é um desabafo de Paulo. Digo que é um desabafo porque o Paulo quer com isso levantar o que ele vai chegar lá no versículo 20. Eu queria estar aí com vocês para tentar fazer alguma coisa diferente do que só falar à distância, porque me vejo perplexo. Quem fascinou vocês? Como deixaram esse mundo chegar nesse ponto? De defenderem a mentira achando que estão defendendo a verdade e me agredirem por alertá-los disso. O mal se tornou bem e o bem mal. Vocês adoram os malfeitores dizendo que estão servindo a Deus. Isso é perplexo demais para o coração de Paulo. E eu espero que isso tenha despertado você também para buscar a maturidade nesse mundo para não ser enganado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, somos homens caídos. Temos um pecado habitando em nossa natureza que nos leva à vaidade. E essa vaidade perpetua nossa imaturidade. Nós gostamos da vida juvenil. Envelhecemos, mas ainda gostamos da bajulação. Queremos conforto. Queremos elogios. Queremos um mundo fácil. E aí nos tornamos presas fáceis dos enganadores, porque o que esse mundo tem é oferta, é promessa para pessoas que querem isso. Pessoas que gostam de serem iludidas, bajuladas, com mentiras. Preferimos o mentiroso que oferece do que aquele que vem dizer a verdade e nos confronta e nos leva à responsabilidade, porque somos infantis. E se reconhecemos que temos uma natureza assim, buscamos o Senhor, nos debruçamos frente à Tua palavra, tentamos viver atentos para não sermos enganados, buscando o verdadeiro evangelho que o Senhor deu a Paulo e aos apóstolos, para não sermos iludidos por religiões, por falsas promessas, por seitas, só porque nascemos nelas. só porque estamos acostumados, só porque temos uma inclinação e a devoção a seus líderes, a sua história, e às vezes a aparência. Assim como o Senhor usou Paulo para despertar aqueles irmãos, pedimos que o Senhor também, com a tua palavra, não permita que nenhum desses que comigo meditaram sejam enganados por homens fraudulentos, sejam seduzidos, se tornem marionetes, manipuladas, fazendo-se guerreiros da mentira, mas que em seus corações acreditam que estão no caminho certo, como crianças iludidas pelo malfeitor, achando que ele é o protetor. Salve-nos de nossa própria imaturidade. Preserve essa igreja para que ela também nunca se perca na direção do Senhor, tentando te buscar, mas confiando em homens. Homens sedutores, que certamente tentarão corromper esse rebanho. Tentarão nos seduzir, mas nunca permita que esse púlpito, que essa igreja em sua doutrina imponha sobre os outros uma crença que não seja a verdade no Senhor, para manipular. Torne-nos defensores dessa verdade que é contra nós pastores também, que da mesma forma devemos nos render ao Senhor, à verdade, e nunca tentar usar do privilégio de liderar espiritualmente uma igreja, abusar daqueles que são fiéis, mas a honrar a fidelidade daqueles que depositam a confiança nessa igreja. Confessados, atentos, com a suficiência da tua palavra, nós concluímos esse culto em adoração, para responder ao Senhor como filhos obedientes, que não querem apenas envelhecer, mas amadurecer para te tornar conhecidos, sobrevivendo à angústia de um mundo perverso, sobrevivendo à perseguição, mesmo que custe nosso conforto e até mesmo nossa energia e a vida. Assim, dedicamos ao Senhor essa adoração, em nome de Jesus. Amém.